Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
A presença de mulheres nos cargos de liderança em empresas é cada vez maior no mundo todo. Segundo o levantamento divulgado pela Grant Thornton, uma empresa de consultoria internacional, o percentual de mulheres líderes em 2012 era de 21%. 10 anos depois, o número atingiu a marca de 32%. No Brasil, as mulheres que ocupam cargos importantes correspondem a 38%. O índice ESG, relacionado a indicadores ambientais, sociais e de governança, lucratividade da empresa e implantação de inovações no processo de contratação, são alguns dos fatores que explicam o aumento positivo de mulheres em cargos de liderança. A professora Luciana Morillas, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, comenta sobre os fatores e medidas que impulsionaram a presença das mulheres nesses cargos.
Desde os anos 2000, a Organização das Nações Unidas criou o Pacto Global, que é uma iniciativa que tem o propósito de encorajar as empresas a adotarem práticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Esse pacto não é uma lei internacional, nem um código de conduta obrigatório. É uma iniciativa a qual as empresas aderem de forma voluntária e que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável da cidadania por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. Hoje, são cerca de 8 mil signatários corporativos, quer dizer, 8 mil empresas que fazem parte desse pacto, em 161 países e que têm o objetivo de alinhar as operações de negócios a 10 princípios fundamentais que estão divididos em 4 temas: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. O que nos interessa mais de perto no tema aqui é o 6º princípio do Pacto Global, que fala textualmente, aspas, eliminar a discriminação no emprego, fecha aspas.
Criado por empresas do mercado financeiro, o índice ESG é um dos pilares da presença feminina em cargos de liderança. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 52% das empresas que possuem mulheres líderes alcançam índices ESG acima da média. Em níveis de conselho, o número sobe para 72%. A professora comenta sobre esse critério.
Em 2004, o Pacto Global divulgou um relatório realizado em parceria com o Banco Mundial e com 50 presidentes de grandes instituições financeiras. E lá nesse relatório foi cunhado o termo ESG, Environmental, Social and Governance. Em português, não existe uma tradução para ESG, é essa sigla que a gente tem usado, mas ela se refere a aspectos do meio ambiente, aspectos sociais e de governança corporativa. O documento Who Cares Wins aponta que incluir aspectos de ESG contribui para melhorar o mercado de investimento e também para um desenvolvimento sustentável do planeta. Incluir mulheres na liderança implica uma forma de tomar decisões mais diversas. A ideia de diversidade significa que pessoas com experiências de vida diferentes podem ter soluções distintas para o mesmo problema. O papel social tradicionalmente ligado às mulheres indica que elas têm múltiplas habilidades, fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. As empresas perceberam que podem aplicar essa experiência no mundo corporativo e ganhar um ambiente mais harmônico, decisões mais assertivas e mais lucro. As empresas de consultoria indicam que 83% de líderes executivos e profissionais de investimento acreditam que empresas que implementam programas ESG vão aumentar o valor para os acionistas nos próximos 5 anos. E 77% dos investidores institucionais disseram que planejam parar de comprar produtos não ESG nos próximos 2 anos.
O apoio e fomento das empresas é essencial para o crescimento ainda maior das mulheres em cargos importantes.
Existem várias maneiras de fazer isso e normalmente elas são impopulares. Nós todos estamos acostumados a vermos homens como líderes. Isso faz com que as próprias mulheres não acreditem que outras mulheres podem ser capazes de ocupar cargos de liderança. Então, as empresas precisam driblar esse viés inconsciente. Algumas já criaram metas quantitativas. Uma porcentagem das lideranças dentro da empresa precisa ser composta por mulheres. É claro que não dá para isso acontecer do dia para a noite. Só que se continuarmos no ritmo atual, a igualdade entre homens e mulheres vai ser alcançada somente em 2065, de acordo com um estudo da FIRJAN, a Federação da Indústria do Rio de Janeiro. Uma outra ideia é que homens e mulheres sejam obrigados a tirar a mesma quantidade de dias de licença ao se tornarem pais e mães. Hoje, as mulheres tiram obrigatoriamente 120 dias e os homens tiram apenas 5 dias. Isso gera um grave problema para as carreiras das mulheres, sob o pretexto de que elas é que precisam cuidar dos filhos. E isso não é verdade. Os homens precisam se integrar mais na criação dos filhos, mesmo de bebês pequenos. A possibilidade de sair mais cedo em um dia para ir ao médico e poder compensar no dia seguinte faz muita diferença, principalmente para as mulheres que ainda hoje acumulam a jornada de trabalho fora de casa com trabalho doméstico. O machismo estrutural precisa ser revisto e essas iniciativas auxiliam também na mudança dessa cultura tão presente na sociedade brasileira. Uma outra iniciativa é realizar a contratação às cegas, apenas pelo conhecimento real das características do candidato. As empresas que já usaram esse tipo de estratégia melhoraram sensivelmente a discriminação que existia nessa seleção de pessoal. As ideias são várias. As empresas precisam implementá-las, né?
Luciana aponta ainda que, mesmo com a tendência de crescimento, a mulher ainda sofre com o preconceito para chegar no topo.
Eu acho que ainda existe muito preconceito sobre esse tema. É como se esse tipo de estratégia estivesse entregando às mulheres um espaço que não é delas. Mas, na verdade, é o oposto. Se todos os números indicam para melhoria na lucratividade das empresas, no ambiente corporativo como um todo e na sociedade, não se trata de uma simples política de inclusão para aparecer, como muita gente diz. É uma política consistente, fundamentada, que comprovadamente traz resultados positivos e que precisa ser respeitada e implementada pelas empresas. A igualdade de tratamento entre homens e mulheres só traz benefícios e respeita a natureza e as características de cada pessoa, extraindo dela o que de melhor ela tem para contribuir com o crescimento da sociedade. Espero que outros ramos da sociedade também se interessem por esse tipo de iniciativa e implementem também estratégias semelhantes.
Para Luciana, a expectativa é que esse crescimento continue positivo nos próximos anos.
Olha, eu acredito que sim, e eu espero sinceramente que sim. É uma tendência internacional e que vem sendo implementada já faz algum tempo. A Grant Thornton, uma empresa global de auditoria e consultoria, elabora um ranking global sobre ocupação de postos executivos. Esse ranking aponta que 32% desses cargos são ocupados por mulheres na média mundial. Na América Latina, esse número chega a 35%. E no Brasil, apesar de ter recuado 1% no ano passado, o número está em 38%. A gente está bem na fita. A gente ocupa hoje o quarto lugar nessa corrida. Estamos atrás da África do Sul com 42%, da Turquia e da Malásia com 40% e das Filipinas com 39%. A tendência é de alta e toda a comunidade só tem a se beneficiar com isso.
Nós acabamos de ouvir Luciana Morillas, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre a presença de mulheres nos cargos de liderança das empresas e como isso impacta nos indicadores de lucratividade dos negócios. Vinícius Botelho, Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.